Não tente fazer isso com sua caneta comum. Apresentamos a revolucionária Penna & Fountain Pen. Essa incrível caneta tinteiro possui uma exclusiva ponte de irídio especialmente construída com precisão da engenharia suíça. E com design italiano, é resistente, é durável, é virtualmente indestrutível. Chega de vazamentos de tinta, pois ela vem com uma válvula de controle de fluidez de tinta que garante uma performance perfeita e deslizante. Mas, você pode escolher entre usar a bomba removível ou o cartucho descartável, porque ele é sensível à pressão e se ajusta ao seu modo de escrever, com linha grossa ou fina, para canhotos ou destros. E ao contrário das canetas tinteiro comuns, a Penna escreve em todas as direções, igualzinho a uma caneta esferográfica. Você receberá essa caneta esferográfica executiva com refil sistema estilo Parker, absolutamente grátis. Essa caneta esferográfica Roller escreve praticamente sobre qualquer superfície, até de cabeça para baixo, e também é grátis. Quando você precisar de mais cores, essa caneta Kombi com três cores escreve em azul, muda para verde, muda novamente para vermelho, e também é grátis. E incluímos também esta graciosa e elegante caneta feminina, que é perfeita para todas as bolsas, também grátis. E esta bela lapiseira que escreve e desenha com perfeição, também é grátis. Todos são seus, grátis, com a sua Penna & Fountain Pen. Todas desenhadas na Itália e fabricadas com tecnologia patenteada suíça utilizando aço inoxidável.
Feitoria, começando mais um Queimando Filme, o seu podcast favorito para falar mal de filmes, cineastas e daquele vizinho chato do seu bairro que faz barulho com a furadeira no sábado de tarde. Eu sou o Fanny Weber e comigo está Rodrigo Cosma.
É verdade. Também pra falar mal do Fanny Weber, que acho que Magda tem acento, né? Magda não tem acento, Fanny. Tira o acento lá do sai de baixo.
Não tem acento?
Não tem, é Magda. Não é Magda. Pra lá,
cara,
de Magda.
Será que foi o corretor? Aqueles que põem culpa do corretor dele?
Pode ter sido. Porque é bem coisa de corretor mudar um nome pra botar um acento. Mas é Magda.
Sabe que no meu celular, olha só, teve uma época do meu celular, que eu nunca mudei, inclusive, que eu fazia muito Duolingo, entendeu? E daí eu fazia espanhol e italiano. Então, volta e meia, eu tô escrevendo uns bagulho e vem os espanhóis e italianos no meio, porque tem uns cognatos, né?
Sim.
E daí acontece essas paradas. Tanto que eu já desisti, assim. Agora eu escrevo só ano com tio, porque é a primeira opção que aparece. E às vezes eu escrevo, em vez de eu escrever sim com M, eu escrevo sim com N, tipo pecado em inglês, né? Por causa que no espanhol sim é assim. E vou indo, assim, conforme as opções vão aparecendo, assim, no bagulho, eu vou fazendo, entendeu?
Bem tua cara, né, querer fazer espanhol italiano, né? Quer virar polilingue que nem um querido agente secreto a serviço da realeza britânica, né? Eu sei muito bem. Tu quer ser aquele cara que fala do nada, assim, fala um nepalense, assim. E os caras tudo, como é que ele sabe nepalense? Ah, o cara é um agente secreto, né?
O cara mete um espaciba porque... e começa a falar em russo, assim, né?
Exatamente, porque hoje a gente vai falar de James Bond, né? A gente vai aproveitar, a gente vai estar de carona nesse novo lançamento, que inclusive eu tinha várias cenas muito legais, esse último James Bond, muito bom, Sem Tempo Pra Morrer, né? Como é que é? Sem Tempo, Irmão?
Sem Tempo Pra Morrer, Irmão.
E tem cenas ali que são brilhantes, tem uma particular, assim, que ele tá dentro do carro com uma... Não vou contar muito, não vou dar spoiler, mas é só um... ele, né, como todo mundo sabe, James Bond tem vários carros blindados, e ele tá dentro de um carro blindado, né, daqueles Aston Martin que ele tem, com uma guria, e ele descobriu que ela traiu ele, ou ele sabia coisas que ela... Ele descobriu coisas que ele não sabia sobre ela, e aí vem todos os bandidos pra matar os dois, e ele simplesmente... desiste, ele fica ali sentado no carro e todo mundo dando tiro, e o vidro quebrando pra tudo que é lado, e ele olhando pra ela, tipo, olha só, nem sei se vale a pena aqui te salvar, me salvar, vamos ficar aqui dentro. Então esse tipo de cena realmente foi, é uma coisa que veio mais assim com Daniel Craig, porque a gente tem uma história gigantesca de James Bond, e esse aqui foi com um dos, o segundo, né, o Roger Moore, foi o Sir, né, hoje é Sir
Roger Moore. Na verdade, Rodrigão, na verdade é terceiro.
Mas contando com aquele que fez um só ou contando com dois clássicos que fizeram vários?
Tem que contar o que fez um só, mesmo que ele fez só um só, né?
Ah, é verdade, sim.
Lazenby, então... o George Lazenby. Eu só tinha ver claro. Se é a ordem, mas eu tenho quase certeza que é o Sir Sean Connery, né, falecido. Depois o George Lazenby, que faz a serviço de Vossa Majestade, inclusive o meu livro favorito do 007, vocês não sabem, mas é livro também, né?
A Ian Fleming, que escreveu vários 11 livros e vendeu mais 100 milhões de cópias. E aí uma produtora chamada Ion Productions decidiu fazer esse filme, foi lá, conseguiu dinheiro pra cá, conseguiu um sócio, arrecadaram uma grana, começaram a fazer o filme, o primeiro filme, com o lendário, o famosíssimo, o eterno ator...
O Sean Connery.
Exatamente, o Sean Connery, o pai do Indiana Jones, ele fez os primeiros James Bonds, ele que criou essa persona do James Bond cinematográfica, ele conseguiu traduzir para a tela um livro, né, e trouxe todo aquele estilo do, né, fora coisas novas, e aí veio depois Roger Moore, e que fez vários filmes, e o mais louco de tudo é que, né, se tu pegar o ranking ali dos filmes do 007, esse filme geralmente aparece como o pior deles, que é o Moonraker. Moonraker, que, essa vem a parte que eu digo que é uma coisa louca, ele foi gravado também aqui no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aparece no James Bond, nesse filme que é uma doideira, uma loucurada. Parece uma sequência de flashbacks do Família na Pesada, porque vendo a criatividade dos caras que fizeram o roteiro, não é, eu não vou dizer que eu não vou subestimar. Porque sim, tudo bem, a história é bizarra, tem momentos terríveis nesse filme, mas realmente tem certas plots ali que vieram de um ácido forte. No mosteiro, os caras do nada treinando artes marciais dentro do mosteiro.
Tu tá muito próximo do motivo real, e eu só vou dar uma João Kleber aqui, para, porque é o seguinte, 007, Rodrigo Cosma, tá no meu leque de franquias favoritas, então eu tenho muita história.
Claro, claro.
Mas antes disso, numa good trip louca de porco empanado.
Certo.
E raclé de não sei o quê. Eu esqueci, os gringos explicaram todos os nomes dos bagulhos lá e eu esqueci. lá do Rio Fucking Burger, que inaugurou no domingo que passou, no sábado que passou, Rodrigo Cosma. Fui lá eu e a primeira dama, Sarah Luisa Hoff.
Certo.
Cara, que lugarzinho top que ficou agora, de verdade, assim, já era um lugar legal e agora ficou um lugar muito top com aquele recuo de calçada, né, que é o
parque. Isso é uma das coisas mais, uma das melhores novidades aí que a prefeitura de Porto Alegre trouxe pra gente, que é poder, ao invés de ter uma vaga de estacionamento, colocar um lugarzinho ali pra galera sentar, ficar de boa, usar como a seu bel prazer, de um jeito livre. Eles estão sempre fazendo novidades, esse ano, esse mês, tem o October Burger, né, ou
Parque. Esse é lindo, Cosma, esse foi o que eu comi. É maravilhoso, cara. Assim, ó, sério, assim, ó, meu, eu olhei pros guris e falei assim, ó, atenção, gurizada que não gosta de palavrão, esse é o momento de vocês fecharem os ouvidos, porque eu olhei pros guris e falei assim, ó, meu, vocês são todos uns filho da puta, uns pau no cu, uns mangola, porque eu vou comer essa merda e eu comi aquela bosta lá, e bosta no bom sentido, de,
claro,
tipo assim, de estou indignado de quão bom era aquilo lá.
É inacreditável, e eles
possivelmente nunca mais vai ter isso, Cosma. E eu tô indignado com isso, cara.
Eu tô indignado. E eu também sei que... eu falei com eles, perguntei quando é que vai ter. Ele falou hoje. Aí eu, putz, mas hoje eu não posso. Aí ele, não, talvez sábado que vem tenha. Então talvez nesse sábado tenha um repeteco desse hambúrguer maravilhoso, o October Burger, com o quê? Com porco empanado, com relish de repolho roxo, com creme de queijo com mostarda, feito aqui pela nossa gurizada, diz eles na descrição.
Não,
né?
Mas é isso aí. É isso aí.
Fechou, então ali ó, se você quiser, você vai lá e peça no Instagram deles, eu quero a volta, eu quero October Burger, tem que ser Year Burger, tem isso, que ser 2021 Burger, tem que
o
ser
ano do inteiro. Porco, tem que mente pra eles que 2022 no horóscopo chinês é o ano do porco, tem que ter porco o ano inteiro.
Exatamente, até o McDonald's quando faz as coisas limitadas deles é mais de um dia. Então isso. Aqui o Fucker Burger, tomem vergonha na cara e deixem mais de um tempo ali. Eu sei que a logística não é simples e é por isso que eles fazem versões super limitadas, mas eu acho que é esse aí, só pelo que eu vi assim de vídeo, pelo que o Fanny falou, o Real Fucking Burger tem que colocar isso no cardápio, no mínimo, pra
eu
sempre.
Eu me sinto quase em casa lá, Cosma, porque eu vou com a minha senhora, assim, sabe? E daí ela já, tipo assim, ela já dá dicas de como eles vão cuidar das plantas. E o Parklet agora tem um espaço para uma horta e um espaço para umas plantas, assim, no Parklet, né? E daí ela já começou, daí o Thiagão lá, que tava trocando uma ideia, e falou assim, ah, que eu não sei como é que foi fazer, e daí ela já deu as mortas pra ele, tudo, meu. Em breve vai ter praticamente, eu tô brincando aqui, mas praticamente uma horta assinada por Sarah Hoff.
Olha, a linguista, isso, paisagista Sarah Hoff.
Isso, a linguista barra padeira barra paisagista agora Sarah Hoff.
Certo, certo, certo. É isso aí, linguista, tu namora uma linguista, é isso mesmo?
Cara, ela é mestre em linguística, entendeu?
Olha, ela sabe tudo sobre a origem da psique humana e o que relaciona isso com a linguagem e todos, e tudo que tu consegue. Ela é que nem aquela mulher daquele filme sobre...
ela odeia esse filme.
Pô, mas ela odeia esse filme? Porque eu entendo que...
Olha só por que ela odeia. Eu falei assim, ó, bah, vamos ver esse filme, tem uma linguista, tu tem que gostar, né? Ela não gosta muito de ficção científica. Mas não foi essa parte que ela implicou. Ela implicou que a Amy Adams é uma linguista americana. E daí ela falou assim, ó, segundo o meu conhecimento, nenhum americano saberia tanta língua quanto a Amy Adams sabe nesse filme.
Ah, mas pô, quantos filmes ela pode dizer que protagonista, né, filmes bons que protagonista
sim, é linguista? Sim, eu também falei a mesma coisa pra ela.
E olha, realmente é uma aula de apreciar tudo que envolve linguagem, né, não só o dia a dia, mas sim tudo que, como ele molda a cultura e as pessoas e o jeito de pensar. Né? Mas, tá bom, isso é para outro papo, isso é outro papo. Hoje a gente vai falar aqui do pior bonde, tá aí o título, tá? Moonhacker, o pior bonde de todos.
Não suba mais, senhor Bond. Meus ouvidos vão estar lá.
Acho que nunca mais voarei com outra pessoa.
Tem toda a razão, senhor Bond.
É aqui que você salta, senhor Bond.
Ué, já chegamos?
Aproveite o voo.
A gente viu esse filme, ele é com Roger Moore, é o filme mais caro já feito até então do James Bond. Inclusive, os 8 filmes anteriores ao do James Bond, a esse, se tu juntar o dinheiro, dá só esse. O custo do letreiro de abertura desse James Bond é mais o preço de um filme inteiro do Sean Connery. O que eu fico impressionado. Porque...
E olha que o Live and Let Die, que é também um filme do Roger Moore, que se passa em Nova Orleans, tem a trilha sonora assinada por quem? Sir Paul McCartney. Esse filme, o Moonhacker, ele é mais caro que o Live and Let Die.
Caraca, que doideira. Pois é, esse filme a gente foi ver ali, porque a gente viu nas listas, e por alguma razão, né, como já falamos aqui, tem Rio de Janeiro, então vai esperando que a gente vai falar do Rio de Janeiro também. Mas o filme já começa com uma traição de uma Bond Girl, algo que a gente, né, o bingo do James Bond. Uma Bond Girl ali, sedutora, vai ficar com ele e vai tirar uma arma. Só que essa cena de abertura é terrível, por várias razões, tá? Primeiro que o Bond tá, tipo, de boa num jatinho privado e ele não se liga na sua volta, tem um monte de vilão. O que que ele tá fazendo ali? Como é que ele foi parar no avião? E talvez tu me explique melhor, porque eu não entendi direito qual o contexto ali. Mas ele tá ali tranquilo, num jatinho particular, a guria tira a arma, daí já aparece os vilões ali, inclusive o único capanga que aparece mais de um filme de James Bond, que é o Jaws, que é o clássico vilão do James Bond, que tem os seus dentes de ferro, e ele tá ali. Ele não viu, o James Bond entrou no avião e não viu que tinha um cara de 2,10 metros com dentes de ferro dentro do avião. O cara deve estar escondido onde? Onde é que ele se escondeu? No trenzinho de pouso ali? Onde foi que aquele cara enorme se escondeu naquele aviãozinho? Mas é isso, ele entra ali, é surpreendido pelas bombas de grão e já rola uma brigaiada. Os caras já querem jogar ele do avião, aí o cara, em vez de dar um tiro no James Bond, dá um tiro no equipamento do avião. Como se o avião fosse, sem equipamento, fosse voar do mesmo jeito que ele queria que voasse, estável, pra poder pular. Mas beleza, dá uns tiros ali no maquinário e já começa uma brigaiada, e aí o James Bond briga com os caras, e aí eles são jogados, todos eles, pelo avião, né, caindo, eles se jogam, e o James Bond pula do avião sem nenhum equipamento de paraquedismo. Essa cena, Fanny, essa cena teve que ser gravada em 88 saltos, eles ficaram 5 semanas saltando, tá, os dublês, pra conseguir pegar aqueles 2 minutos de cena que tem a briga no ar.
Tu sabe que tem um bagulho muito, pra mim tem um bagulho muito característico dos anos 70, e aí esse é o filme de 79, tá, que é o seguinte, que quando eles fazem essas cenas de ação que precisa de velocidade, tu repara, Cosma, eu com certeza tu já reparou, eles dão uma aceleradinha leve na cena, pra ficar com ela, ficar, porque com certeza no, a gravar, o take que eles têm é um take lento, né, certo, da situação. E eles, claro, dão uma, eles dão uma aceleradinha artificial, mas fica muito mal feito, tá ligado? E, tipo, e acontece, mano, isso primeiro, em cena de perseguição de carro também, sabe?
Essa cena não sobrevive a um pause, tá? Essa cena inteira. Porque primeiro que, obviamente, é um dublê e não é o Roger Moore pulando. Tu consegue claramente ver isso na luta ali. Quando rola uma tomada mais longe do avião, que os dublês estão realmente brigando num avião em movimento aberto, né? Não é o Tom Cruise ali lutando. É o de Roger Moore, não tá afim. O Roger Moore não tá afim de tomar esses riscos. Ele não é um cientologista que acha que é a última encarnação de um ser divino. Ele acha que é um cara, um ator inglês de boa, né, então tá ali, tá lutando, tu vê que é os dublês lutando, e na hora de pular, não sei se tu reparou isso, porque tu deve ter visto rapidão, mas os paraquedas estavam escondidos embaixo dos paletós, entre aspas, então os dublês estavam lutando por um paraquedas falso, enquanto eles estavam realmente usando o paraquedas de verdade pra poder, né, na hora que acabou ali a cena, né, salvar a sua vida, sua própria vida.
Eu não vi isso, não reparei isso, mesmo, bora,
cara, se tu para o vídeo, tu consegue ver umas protuberâncias, parece o cara tá corcunda, assim.
Viu, os paraquedistas são um dromedário.
Exatamente. Eu vou postar isso aí depois no Instagram pra tu ver. Mas eu filmei essa parte. E aí dá pra ver as protuberâncias embaixo dos beleza. Aí beleza, eles lutam ali, o James Bond consegue o seu paraquedas e consegue né, pousar de boa, enquanto que o Jaws, o Mandíbulas, ele cai em cima de um circo. Ele cai em cima de um circo.
O Jaws é o Mandíbula, mas seria muito mais engraçado traduzir como Tubarão.
O Tubarão, essa é verdade.
O filme do Spielberg é Jaws, né?
É verdade. E o Jaws, ele antes de cair no circo e por alguma razão sobreviver, ele...
Não, cara, isso é ridículo também, né? Isso é ridículo, tá?
Ele fica nadando no ar, né? Mas ele morde a perna do James Bond. Ele no ar, a única coisa que ele consegue pensar em como eu vou ferrar esse cara é morder o tornozelo do James Bond. O James Bond só dá um chute nele e vai embora. Então, né, de tantas coisas que ele... E assim, uma mordida desse Jaws, tirar no mínimo o pé do James Bond.
Mas claramente, obviamente... Um naco da canela do James Bond. Tu perguntou assim, por que que o Jaws tá no avião e tal? Eu não vi o filme anterior, tá? Que é o Espião Que Me Amava, né? O The Spy Who Loved Me, né? Mas é o primeiro, é o outro filme que o Jaws participa e é o filme imediatamente anterior, tá? Eu não sei se então, digamos assim, não é uma continuação e tal, tipo, James Bond tá vindo da Rússia de avião e no filme, no final do outro filme, dá pra ver o Jaws entrando. Se eu não sei, porque eu não vi, tá? Eu gostaria que fosse assim para parecer pelo menos mais interessante, né?
Uh-huh.
Entendeu?
exatamente.
E tem uma parada assim que o Roger Moore, durante muito tempo, ele foi meu James Bond favorito, porque eu simplesmente não conhecia James Bond, tá? Entendeu? Eu só vi o que passava no SBT. E daí, como que mais passava nesse SBT era o do Roger Moore, porque o Roger Moore, ele é esse 007 mais galhofa, tá? Ele é muito diferente do Sean Connery, que até então era um 007 de filme de ação, entendeu? Filme de ação, mas naquelas, né? Mas ainda assim era um filme de ação. Daí entra muito teor de humor por causa do nesse período do Roger Moore, tá ligado?
Sim, esse filme é o epítome disso, né? Porque depois a gente vai falar mais pra frente. Gôndolas que viram... olha, é inacreditável.
Isso, exatamente. No filme anterior, no Espião Que Me Amava, ele é um filme que ficou muito famoso pelo carro submarino. Carro anfíbio, né?
Sim,
então
sim.
Ele já foi nesse filme... Porque nos filmes do 007 com o Sean Connery, o Q, que é o velhinho lá, ele já fazia umas paradas, é o mesmo ator, né? Ele fez até, acho que o Cassino Royale, se não me engano, tá? Com o Daniel Craig aqui, foi o mesmo ator que fez o Q durante todo esse tempo. Então assim, ó, o Sean Connery, ele tinha algumas coisas interessantes no carro, né? Provavelmente tu viu o Daniel Craig no Aston Martin velhaco, né? Então, esse carro é o carro que o Sean Connery usa no 007 clássico, e ele tem, tipo assim, óleo na pista, um bagulho blindado que sobe, claro, uma metralhadora nos negócios, mas era isso, entendeu? Agora, esse não, esse ele ganha,
era
tipo...
Era bom de móvel, era bom de móvel. Agora virou... esse aí, eu fico pensando no olha, não é barato modificar um veículo pra ir botar vários gadgets nele. Ainda mais um veículo super específico pra uma situação super específica. E mesmo assim, tá lá. O budget que o James Bond tem é maior que o do filme. Mas, Fanny, a gente tem que falar antes de tudo, porque o filme, ele começa, como sempre, começa um filme de Bond com uma música. Exato. E essa música desse filme é uma continental, total. É uma música super, super, eu não digo datada, porque, né, talvez essa música seja boa, mas tu consegue ver ali na hora o ano que o filme foi filmado.
E é muito fraco, né? É muito fraco, vamos falar a real, assim. Porque, tipo assim, a música do 007, em teoria, tá? Eu digo em teoria, assim, no alto, na coragem aqui falando, tá? Os fãs do 007 vão ficar agora de cabelo em pé com o que eu falei. Em teoria, são músicas pra ser boas, tá? Só que na prática mesmo, é tipo uma boa a cada quatro, tá?
A Adele é uma das últimas muito boas.
A Adele é a última muito boa, a do Sam Smith... Claro, Skyfall, eu vi hoje, emociona, a Adele é fantástica, tá? O Sam Smith, que é um bom cantor, tá? Não é um cantor ruim, fez uma música chata, agora fez a menina lá, como é que é o nome? A Billie Eilish fez outra música chata. Antes, o Chris Cornell fez no Quantum of Solace, que é um filme bem meia boca, mas a música do Chris Cornell, ela é boa. Tá. Daí, anterior, no Cassino Royale, eu não me lembro que música é, mas é uma musicazinha que também não marcou, se eu não me lembro. Daí, tu tem o porra, tem uma música do Garbage, que é muito boa, num filme muito ruim do Pierce Brosnan. A música do Goldfinger é ruim. Não, Goldfinger é uma música boa e tal, mas a do GoldenEye é uma música chata. Daí tem Live and Let Die, que é uma música boa. E deu, cara, sabe? Mas não são grandes músicas, entendeu?
Claro, claro, até porque filme, música foi produzida pra filme, é difícil assim, tu acertar bonitinho tudo que tem que ser, né? Vira uma música que tu fez ali um job, né? Um jobzinho de algum artista. Agora eles têm sorte que o James Bond tem um nome tão grande. É difícil tu achar um maluco
que queira ganhar uma grana e fazer um trabalho foda e não fazer, tipo, aqui, pegar aquela letra no fundo da gaveta, tá ligado?
E assim, o Bond de Roger Moore, ele realmente ele aumenta, ele botou no volume 11, assim, gadgets, esse tipo de coisa, que provavelmente foi uma coisa que o público gosta bastante. Só que o filme, ele, né, ele começa daquele jeito, daí ele vai lá na equipe dele, a M6 lá, conversar com a turma lá, e aí ele já começa a sua missão, né, já começa a sua missão. E envolve um cara super rico, né, com gostos excêntricos, o Drax, que é um personagem dos livros. Ele tem uma cena que eu acho bem legal, e de novo, por isso que eu acho que a criatividade dos roteiristas era bem alta, só faltou coesão e levar a sério o James Bond, mas naquela época eu acho que era essa parada que dava tesão nos caras. E o Drax tem uma cena que é bem legal, que ele tá ali cortando a carne e jogando pros seus animais, né, seus cachorros. Eu achei aquela cena ali de estabelecimento de personagem bacana. Também mas aí... claramente, obviamente, ele é um vilão, né? De longe, dá pra ver. A gente não contou que rola um sequestro de um ônibus espacial.
Cara. Ai. Olha só que coisa louca. Deixa eu ver que ano, só pra não falar pro ouvinte uma coisa assim, sem saber os anos direitinho, tá? Mas, ó, o primeiro Star Wars é de 77. É isso mesmo que eu queria saber. Esse filme é de 79, tá? Por causa de Star Wars... O bagulho de espaço, assim, tava muito no auge.
Tava.
E o 007 se viu... Não se viu obrigado, né? Mas quis incorporar esse negócio que tava tão em popularidade por causa do Star Wars, que é filmes espaciais, tá ligado? Certo. Então, como é que a gente pode botar o espaço no 007? Vamos meter um ônibus espacial. Loucurada.
Esse ano rolou Velozes e Furiosos no espaço, que era um meme, né? Bah, agora só falta o espaço. Tu vê aí que nada é inventado. O James Bond já tinha esse pensamento. Como fazer o James Bond no espaço já em 1970 e ver pedrada, né?
79.
E a gente tem várias coisas que são tema, né? Tentam fazer esse tema. Um deles é, primeiro ele vai lá num estabelecimento científico e aí ele, né, acha que o doutor é um homem e aí ele encontra e ele é uma mulher. né? Uma cena que provavelmente foi já zoada várias vezes em outros lugares. Eu acho que eu vi isso no, numa... Que filme foi aquele que eu vi que o cara fala uma mulher? Bom, mas beleza. Então o James Bond, né, machista, misógino, todo mundo sabe como é que é o James Bond antigamente, é. Dava tapa em mulher, dava tapa na bunda, né, achava que tratava ela, né, cara, como carne. Ele já chegou assim, ô, uma mulher! E aí ela, e tu vê que ela, a mulher que é escrita por um homem, ela é aquela mulher que fica meio assim, é, eu sou uma mulher sim, eu sou. E aí ela fala de uma coisa achando que ele não sabe, e ele que sabe uma forma, né, como é que ele faz a exposição ali, né, definição geral de um conceito, tipo assim, isso aqui é tal coisa. Ele, sim, isso aqui serve para o astronauta ver se ele consegue.
Cara, o cara tentando dar o mansplain aquele, né, tentando explicar para uma mulher que sabe a parada que ele sabe.
Assim, né? Isso, mas como é escrito por um homem, aquela mulher, ela fica tipo, ele sabe alguma coisa. Claro, né, o básico, mas beleza. O que acontece? Ele, a primeira sabotagem no bonde, é uma sabotagem muito espalhafatosa. Ele vai ter, né, treinar naquele negócio de gravidade, e por alguma razão a mulher fala, não, vou dar uma volta. E ele entra.
E o mais legal, esse capanga do
esse capanga Drax, é ridículo.
Que é o... É
ridículo.
Eu não quero chamar ele chinês, mas eu acho que ele é chinês. Então, cara, assim, é muito engraçado porque, tipo assim, ele é muito aquele oriental, assim, raivoso, né?
Uhum. O cara de kimono no meio das paradas, assim, do nada. E aí ele acaba aumentando a velocidade muito, 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 muito. O James Bond quase desmaia, daí ele se lembra que ele tá com um negócio que o Kill deu pra ele, que é aquele lançador de dardos ali, tipo o Homem-Aranha. Daí ele faz aquela paradinha no pulso, consegue destruir. Aliás, a gente tem várias cenas nesse filme em que alguém destrói um equipamento jogando alguma coisa nele. A gente tem o avião que foi sabotado com tiro.
No velocímetro.
O cara joga no velocímetro e toda a estrutura para, né? Só no James Bond mesmo. Exato. E aí ele consegue sobreviver e a mulher aparece de volta, tipo, não, tudo bem contigo? E o James Bond, sendo James Bond, qualquer outro ser humano ia estar completamente, ele não ia saber o nome dele, mas James Bond até não dá, consegue, meio que mancando e tal, mas James Bond. Então, beleza. Acontece toda essa cena, e aí a gente tem, como por alguma razão bizarra, James Bond tá ali investigando esse Drax na casa dele ali, onde tem todas as coisas, e aí ele, né, encontra uma mulher, outra mulher, que é talvez a namoradinha ou assistente do Drax. É outra mulher, né? Porque ela é assassinada pelos cachorros. É isso que eu entendi, né?
Não é a mesma mulher tu não se deu conta, então, já eu vou falar. Essa mulher que busca ele de helicóptero... E, cara, é a única... Ela tem uma cena que ela tá de... o James Bond entra no helicóptero, ela tá com o headphone e falando com ele pelo headphone, e o James Bond sem nenhum... Ele dá um corte, assim, pra, tipo, take de paisagem, assim, do helicóptero e tal, e volta, ela já tá sem o headset, com o cabelão, assim, tá ligado? Do laque dos anos 70, assim, tá ligado? E eles conversam normalmente, cara, sem nenhum aparelho tecnológico. Só que a gente sabe que, meu, helicóptero é, tipo assim, é um barulho do caralho, tá ligado? Eles não têm como conversar, tá ligado? E ela é, tipo assim, e ela é piloto de helicóptero, né? Sei lá.
De jato. Essa mesmo é outra? É outra, né?
Não, é outra
eu
que
me
é
confundi,
jato.
Eu me confundi. São três mulheres nesse filme.
Isso, exato.
Que tem a mesma vibe, assim. Então,
O mais triste é que ela não tem patente nenhuma, né? Porque ela pilota, não sei, pelo menos aqui no Brasil, pra tu pilotar um avião comercial, tá ligado? Tipo assim, sim, tu tem patente. Se tu é um piloto de helicóptero, tu tem patente. Ela é piloto de helicóptero e não tem patente. Eu não sei se isso é comum, não, hein? Fica a questionamento dos nossos ouvintes.
Exatamente. Daí o James Bond consegue uns papéis num cofre, que ele usa um gadget bem legal, o gadget que ele usa pra abrir o cofre.
Achei tri.
Aí ele abre ali, pega os documentos, tira umas fotos com uma câmerazinha de espião ali, e aí bota de volta, daí a mulher é descoberta, e o Drax manda os cachorros pra ela, e ela teoricamente morre, né? Essa morre, né?
Ela morre ali.
É, ela olha, ela ajuda ele, porque ela, quando ele fala do cofre, ela, não tem cofre nenhum, e aí olha bem pra onde tem cofre. Beleza. Daí, obviamente...
E ela ajuda ele porque ele é muito sedutor também, né? Obviamente. Ele é
sedutor, gato, e tem todo o mel dele lá, aquela coisa toda. James Bond. E aí, o que acontece? Obviamente, a próxima locação é Veneza, né? Por que não? Por que não Veneza? James Bond sempre tá na locação top, num lugar top, e esse filme não seria diferente. Todo mundo sabe que, na verdade, de Veneza é um lugar meio... sujo, fedorento e sem graça. Sem graça não é, porque realmente ruas, em vez de, né, água em vez de rua, é uma parada muito legal, né, é bem legal. Mas Veneza, né, o charme de Veneza é muito mais nas fotos do que na vida real, que é um charme diferente. As pessoas acham que é um charme paradisíaco, mas na verdade é um charme histórico, sei lá. Tô viajando aqui já.
Tu tá viajando aí, mas eu gosto muito de... Eu joguei Assassin's Creed por Veneza e achei muito legal.
Veneza deve ser legal.
E eu me lembro de um Tomb Raider velhão que tinha também em Veneza, que era legal.
É verdade, mas não visite Veneza porque o povo de lá tá de saco cheio com um turista. Não quer, não é pra ir lá. É que nem Everest, não vai pra Everest. Fique na boa.
Nem Porto Alegre também, mas Porto Alegre o pessoal precisa de turista, mas mesmo assim tá de saco cheio.
Deve ter outras cidades aí, como Veneza, e vai nessas. Tem a Nova Veneza aqui, mas a Nova Veneza bate do Miguel. Fica aqui a minha observação que cidades com um novo na frente de cidades incríveis que são uma bosta, não deveriam existir. Nova Veneza, Novo Hamburgo.
Isso, eu até ia falar Novo Hamburgo. Novo Bassano.
É, vamos falar. Ah, novo o quê? Novo nada, não chega nem aos pés, mas beleza, beleza.
James, parece que você acabou de cair de um penhasco.
Bom, engraçado que tenha dito isso. Eu estava, era num bondinho, e aí... Deixa pra lá.
No outro pátio.
Bem-vindo, 007.
O que é isso, o quê?
Bola, 007. Bom, prepare tudo para Londres.
Sim, senhor. Cadê M?
Está no escritório ali.
Bom dia, 007.
Bom dia, senhor.
Bem na hora. Sente-se.
Tá lá ele, né? Tá lá ele com uma gôndola. Ele faz, eu acho que ele faz um... De repente, ele sabe que ele vai ser perseguido, porque não importa onde está James Bond, vai ter alguma stunt super elaborada pra conseguir pegar ele, ao invés de simplesmente um cara, né, meter um sniper na cabeça do cara. Os loucos inventam formas cada vez mais, não digo sofisticada, é mais uma máquina de Goldberg. Nesse caso, eu acho que é a pior cena do filme. Talvez não tem umas outras piores. Em que James Bond está numa gôndola de boa, e aí passa um navio que tem um caixão.
Mas isso é antes ou depois? Só uma dúvida.
Vai.
Isso é
vai.
Antes ou depois que o China lá, que o japonês vai... É japonês porque ele tá jogando, atacando ele com o Kenpo, né? Que é com aquelas espadas de madeira.
Eu acho que é antes.
Tá, então tá.
Porque, vamos falar por ali. O que acontece, o cara sai do caixão, é um cara que atira facas. E aí o cara das facas já mata o gondoleiro do James Bond, porque o James Bond tem um mega equipamento de gôndola, mas ele não, né, outro cara que vai remar pra ele. E aí o James Bond já ativa a sua super gôndola, que tem 85 funções iguais
aos carros. E tu sabe que nesse trecho do filme eu voltei, eu tipo assim, pá, mas ele tá acionando os bagulho. Eu voltei pra ver se era tipo assim, de repente esse gondoleiro é um agente do MI6, que certo. É a empresa que o James Bond trabalha, né? Empresa, né? O órgão federal, né? E daí, eu pensei, é que por causa que, tipo assim, tá ligado que eles agente a paisana, que só serve pra te levar pros lugares e tal. Sim. Eu pensei assim, ele tá num bagulho do MI6 e em algum momento do filme deve ter dito, eu não peguei. E nada, em nenhum momento diz isso, tá ligado? Não, é só ele andando de gôndola, de banda em Veneza, um maluco passa um navio, um barquinho, um cortejo, o cara sai de dentro do caixão e tenta matar o James Bond. É só isso.
Atirando uma faca, né? Exato. Atirando uma faca no James Bond. James Bond transforma sua gôndola num super jet ski, consegue se salvar. E não satisfeito com essa cena, James Bond, aí sim talvez seja a pior cena do filme, James Bond transforma sua gôndola, que já é uma gôndola barra jet ski, numa gôndola barra jet ski barra veículo terrestre. ele transforma, sai uma boia debaixo da gôndola e, ó, curiosidades, tá? Trivia! Ele teve que fazer essa cena 6 vezes, em que quando ele consegue trazer a gôndola pra dentro do... subir ali a basezinha, subir o porto, o trapiche, é o degrauzinho, ele teve que fazer 5 vezes essa cena, e ele só tinha 5 roupas, né? 5 roupas de James Bond, 5 ternos. E na quinta deu certo, porque o veículo era tão instável que ele sempre caía na água, e aí arruinava o terno do James Bond. Na quinta vez deu certo. E a gôndola lá abre uma boia embaixo e ele vai andando pela terra com a gôndola e chega no centro da cidade, todo mundo olhando ele, né? Porque James Bond, claro, pra que ser discreto, né? Ele é só um agente secreto da realeza britânica, mas todo mundo conhece ele. Mas ele vai lá, dá uma passeada com a gôndola / veículo terrestre e para, e beleza. E aí vem o tal do Capanga. O Capanga vem. O Capanga vem da forma mais idiota possível pra matar o James Bond. Ele não vem com uma espada de verdade. Ele vem com uma espada de madeira. Ele tá lá todo equipado com uma espada de madeira pra tentar derrotar o James Bond. Mas, um pouco antes, ele tinha ido numa fábrica de vidro que também o Drax comprou. E essa fábrica de vidro tem vários vidros raríssimos de milhões de dólares e uma espada de vidro. E aí ele entra nesse ambiente. E aí, outra trivia. Essa cena, até então, foi a cena com mais vidro falso sendo quebrado na história de Hollywood. Eles entram numa fábrica de vidro e aí quebra tudo que é vidro antigo, e é pote, e é copo, e eles vão lá quebrando um lutando contra o outro, que talvez essa cena tenha sido uma novidade naquela época, né? Hoje em dia a gente já viu várias brigas num lugar cheio de vidro, quebrando, mas nessa época, né? Talvez tenha sido uma novidade, tanto é que essa é a maior bilheteria, até o GoldenEye foi a maior bilheteria de James Bond, talvez essa cena tenha puxado um pouco pra cima. Tu não sabe como é que é, meu, ele começa a brigar num lugar cheio de vidro e quebra vidro pra cima, pra baixo. Então é isso, é a maior cena com vidro falso da história do cinema até então. Não sei se de repente outras vezes mudaram. E aí rola aquela luta, aquela espada de madeira contra a espada de verdade com uma manopla de vidro. E aí o cara puxa o infame Chaco, o Knuckles, como é que é Knuckles? Como é que é o nome em inglês? O Chaco. Ele chama o Chaco.
No Chaco.
Ele chama o Nunchaku ali dele e aí tu sabe que vai dar errado. Porque o cara com o Nunchaku nunca ganha nenhuma luta, a não ser que seja o Tataruga Ninja. Então lá rola a luta, ele perde, obviamente, e se dá mal. Se dá mal, tchau pra ti. E aí ele conhece a... Aí ele vai e conhece a outra gente. A gente americana. E a forma que ele conhece, ele viu que ela era
Mas essa gente americana, só pra tu ter uma
já
ideia.
Já tinha aparecido?
Ela tinha aparecido porque ela é aquela doutora que foi dar uma banda quando ele tava mexendo no... quando ele foi fazer a máquina de gravidade lá. É a mesma doutora.
Ah, tá certo. Tá, beleza. Ele descobre que ela é uma agente, porque, né, ela tem um diário dardo, ela tem um perfume lança-chama, ela tem uma caneta de injeção, ela tem vários gadgets americanos. E aí ele, né, na hora ele vê ali o que é. E aí, uxi. E aí ele ganha. E aí... ele, né, ele precisa dar um tempo depois de toda essa confusão que rolou, né, o Drax fica furioso e reclama de todo mundo, pô, como é que esse cara tá, né, achou que eu era, né, porque o Drax fez uma pegadinha, né, o James Bond chegou lá pra acusar ele e não tinha nada pra provar. Sim. Que ele tinha acontecido alguma coisa, e aí o James Bond ganha férias, e aí que eu me dou conta que ele vai pro Rio, porque ele, né, vai pro, agora, o que tu vai fazer então, James? Vai ficar 2 semanas de fora dele, vou pro Rio, vou lá dar um rolê no Rio.
Vou pro Rio, porque eu sei que dá tendo treta aqui.
É, vai ter. Eu sinto treta, vou lá.
Esse é um artifício bem clássico do 007. Eu só não me lembro, sim, se surgiu no, sim, Moonraker ou se ele tipo, já era usado antes, tá? Que aquele negócio assim, tipo, ah, agora você não pode fazer mais nada, 007, então você tem um período de férias, você pode fazer o que quiser. E daí ele escolhe casualmente ir pro mesmo lugar que tá treta, sim, porque, tipo, foda-se que eu não posso fazer nada, agora eu vou terminar a missão, né?
É, o James Bond, na real, é um grande fachada pra Ministério de Turismo de país pagar uma graninha ali pra aparecer.
Pô, é, com certeza.
É Brasil, é Veneza, é isso, acho que talvez tudo, né? Eu acho que tem que ver um país que o James Bond não foi. Nesse caso, ele vai pro Rio e, né, só mesmo num filme do James Bond pra ter uma suíte presidencial disponível durante a porra do carnaval! James Bond vai no carnaval e consegue, claro, talvez seja a MI6, tenha um esqueminha ali com o hotel, vai saber, mas ele pega uma suíte presidencial e não tá, e tá disponível ali. Talvez nos anos 70 não seja tão forte assim, um carnaval do Brasil. Mentira.
É eu, assim. Eu parei nesse momento do carnaval do Rio, eu parei e tive que fazer uma série de pesquisas no Google para trazer cultura pro nosso ouvinte, né? Eu não sou, obviamente, eu não sou um especialista em carnaval, né, ô Cosmita? Porque, sei lá, nunca fui.
Mas, tipo, foge.
Meio que, trabalhando na Gaúcha, eu fui obrigado a pelo menos aturar o carnaval. Antes nem isso eu tinha a capacidade. E daí o que acontece que é o seguinte, ele vai para essa, o depósito do Drax é na Avenida Carioca, na Rua Carioca. E certo. Eu pensei assim, porra, será que o carnaval, porque daí tem uma cena de carnaval lá, né? Eu pensei assim, pô, será que a produção desse filme foi tão boa ao ponto de eles ter feito o que era na antiga Sapucaí? Porque, tipo assim, ah, de repente a Sapucaí foi construída depois, pensei, tá ligado?
Uhum.
Daí não, a Sapucaí não foi construída depois, a Sapucaí existe desde a década de 30, então, sim. Tipo, então não, é aquele carnaval...
Ele foi no bloco.
Aquele carnaval é um carnaval de rua, exatamente, é um bloco. Mas carnaval,
a vibe de... totalmente errada, né, cara? Eu acho que eles filmaram uma vibe... Parecia um Dia dos Mortos, assim. Parecia um Dia dos Mortos flopado. Uma vibe meio triste. E aí tu não vê nenhuma... A única expressão em português que tu vê é o próprio James Bond falando. Tu não vê a galera na rua falando... uma putaria, sei lá, qualquer coisa. Algo que seja mais
na época. Eu fiquei procurando assim. Isso também, admito. Sim. E não tinha, cara. E não tinha nenhuma pinta falando no fundo assim... Ah, vai tomar no cu, vai lamber sabão, sei lá, qualquer
figurante.
Coisa assim.
Os figurantes em silêncio, eles só ficavam e as fantasias meio Halloween dos anos 20 nos Estados Unidos, uma coisa meio dark, assim, meio sinistra. Eu achei
mas eu acho que isso aí é próximo da época. Isso aí eu acho que é mais próximo da época, porque eles não teriam como trazer roupa de carnaval, né? Eu acho que eles reaproveitaram em 79, só pra deixar as curiosidades também. Em 79, quem ganhou o carnaval no Rio foi a Mocidade Independente de Padre Miguel.
Olha.
Fica a informação, eu só lembro, dessa escola que ela é verde e branca e que nos anos 90 ela ganhava algumas paradas também, é a única coisa que eu sei.
E, mais uma, vai.
E o Roger Moore chega atrasado para as filmagens desse bagulho,
é isso que eu ia falar.
Ele tava com um problema no rim.
Exato. Ele tinha um problema renal e aí chegou atrasadaço, atrasou a full, assim, as gravações. Daí ele tava tão atrasado que ele teve que chegar no avião, ir no hotel, se arrumar, voltar pro aeroporto. Não, ele chegou no
avião. Não, ele se vestiu no avião.
É, se maquiou.
A saída que ele dá do avião é a saída oficial dele pro Brasil pela primeira vez.
É verdade. E daí ele tinha várias festas programadas, assim, com a galera daqui do Brasil, que aí teve tudo que ser cancelada. Daí só foi ter alguma festa, inclusive com Tarcísio Meira e Glória Maria. Glória Menezes. Isso é terrível. Glória Menezes, é o casal mais clássico do Brasil aí. Eles só foram ter uma festa no intervalo da gravação que teve para ir pra Foz do Iguaçu, para gravar como se fosse na Amazônia. Então ali que ele teve uma festinha ali num daqueles hotéis lá clássicos do Rio. Exato. E a gente não pode deixar de falar das cenas de ação que tiveram no Rio de Janeiro. Né? A gente teve uma cena no Pão de Açúcar, que de novo só no James Bond, pro Pão de Açúcar estar completamente vazio no carnaval. Só eles usando o Pão de Açúcar. Ninguém, nenhum turista aleatório lá perdido lá, só eles.
Eu fui procurar trivias desse época do Rio, porque elas têm uma cena que eles destroem o Pão de Açúcar, basicamente. E eu queria ver se, tipo, se era próprio, se eles fizeram isso e construíram de novo. Eu queria ver como é que eles fizeram essa parada. E com certeza essa parte que eles quebram tudo não foi feita no Rio de Janeiro, pra minha tristeza.
Não foi feita. Pois é, o que foi feito foi a cena. Muita gente parou tudo pra fazer, pra ver essa cena, mas não dava pra ver muita coisa. Fecharam ali, então os jornalistas só conseguiam ver...
os jornalistas brasileiros nem puderam participar. Eles só foram liberados pra ir subir do Pão de Açúcar pra gravação, depois que já tinha terminado.
E um dos dublês tomou um cagaço ali, porque ele tava sem cabo de segurança. Não tinha os regulamentos dessa época de hoje, né? O cara não tinha o cabo de segurança, nada. Daí ele teve que pular e fingir que tinha caído do Pão de Açúcar. E aí ele escapou, assim, um dos braços. E ele, no último momento, conseguiu pegar com um dos braços. E quase que deu uma tragédia ali. Mas ele se salvou e aí deu tudo certo. Imagina a história que tu vai contar pro resto da tua vida, né? Tu quase morreu no Pão de Açúcar.
Imagina imagina cair daquela merda, meu. Já era, ferrou.
Cara, outra coisa que me incomodou, tá? Os outdoors em inglês. Outdoor de relógio, de anúncio, tudo em inglês. É claro que isso aí foi o merchan que o cara ganhou, né? Um dinheirinho ali, né? 7-Up pagou alto ali o preço, porque aparece 7-Up no Rio como se fosse onipresente. Talvez na época
não
era assim.
Olha, eu fiquei também com essa dúvida. Eu não tenho completamente certeza que não existia 7-Up no Rio nessa época, tá?
Certamente
eu acho existia. Que 7-Up existia, né, no Brasil nessa época. Eu tenho, não tenho quase certeza, assim, mas eu tenho, tipo assim, ó, uma vaga lembrança de uns 48% de certeza, entendeu? Então, se vale a pena, quem for aí nosso ouvinte mais velho, ou que tiver um pai aí que dessa época, deve lembrar do 7-Up aí. Eu não sei nem se eles chamavam de 7-Up e não de 7-Up.
7-Up, que é tipo... Não, eu acho que existia mesmo, tanto que tem umas garrafas vintage aí da 7-Up. Eu acho que é aquela tipo de marca que começou, parou e aí depois voltou, talvez agora tenha voltado, não sei.
A Ambev deve ter comprado e trocado pra Fanta, né? Tipo, qualquer coisa assim, né?
É verdade. Ai, ai, ai. O vilão Jaws volta, né? Foi ele que tem, né? Todo aquele negócio do Ponderosa, foi o Jaws. E ele se apaixona por uma garota com...
Que parece a Arlequina, né, meu?
Parece uma Arlequina pré virar Arlequina, que ela tinha aqueles óculos também. E aí, pelo que eu entendi, tá, o diretor do filme, ele queria que ele fosse o grande nêmesis do James Bond, mas ele recebeu uma carta de uma criança falando assim, pô, diretor, por que que ele é mau? Por que que ele não é bonzinho? E aí o diretor, pô, né, o cara podia, né, do nada virar um cara do bem, assim, no filme.
Ter uma redenção, né?
É, beleza. E aí chega a cena que é maconhada pura, é SD puro. Do nada corta pra ele de cavalo com um poncho. Eu não sei, caralho, se era inspirado, Daniel, nos gaúchos. Eu não sei se inspirado nos gaúchos, se deletaram alguma cena, mas do nada ele surge com, né, só volta ele de cavalo com um poncho.
Malboro Man. Volta, Malboro Man.
Deve ser alguma coisa inspirada em gaúchos, mas os gaúchos mais argentinos, ou realmente o gaúcho...
Não, mas ele tá texano pra cacete, ele tá como se fosse o Clint Eastwood.
talvez seja um texano, né, vai saber.
E aí ele chega num mosteiro... Um mosteiro português, parece meio português, assim, que é uma base do MI6, cara, que coisa estranha.
Que base estranha.
Faz nada sentido, tá ligado?
É, e eles foi treinando arte marcial, uma coisa meio high-tech também, eles treinando um boiadeiro high-tech, um boiadeiro bomba. Aquilo ali, se o cara erra no negócio, explode na mão dele, porque eu não sei, eu não vi, não tinha uma ativação, o cara tinha que fechar o negócio no outro cara lá e explodia já do nada, automático. O Kill era um genocida, imaginou que o Kill matou muita gente ali treinando, testando os gadgets dele. Ah, meu Deus do céu.
E eles param essa base aí só pro Kill reabastecer os gadgets dele, né? Pra dar um bagulho novo e mandar ele pro espaço. Só
não é isso. Não é fácil. Não é fácil.
Bom dia, 007.
Bom dia, senhor.
Bem na hora, sente-se. Quem encontrou alguma coisa?
Ótimo. Sabem da doutora Goodhead?
Até agora nada.
Encontramos alguma coisa no líquido, naquele frasco que você pegou em Veneza. Parece que você estava certo, 007.
Obrigado.
É um gás que afeta o sistema nervoso, mas não afeta os animais.
E aí temos, né, o 007 vai pra Amazônia. Ele vai pra Amazônia, né, que na verdade foi gravado em Foz do Iguaçu, mas é no caso do filme ele era uma Amazônia. E aí ele tem um barco turbinado, obviamente. Esse cara tem muito brinquedo, ele é mais que o Stark. E aí ele tá lá com o barco turbinado dele, e aí rola uma perseguição, porque acham ele até no meio da Amazônia. Os caras ficaram 6 anos pra tentar achar uma árvore gigante no meio da Amazônia, mas o 007 é achado em 10 minutos. E aí rola explosão na água, tadinho dos peixes, né? Certamente mataram peixes inocentes naquela cena em que eles jogam bomba pra tudo que é lado pra tentar atingir o James Bond. E obviamente James Bond acaba acaba no meio do nada encontrando uma mulher bonita num cenário paradisíaco, que fotografia legal, né? Porque não tem como filmar a Foz do Iguaçu sem ficar legal. E aí ela tá ali entrando, ela entra numa grande mansão no meio da Amazônia. Eu não sei como é que ele chegou naquele ponto, imagino eu que eu vi ali que eles abrem um mapa e mostram onde é que que tem alguma coisa, né? Eu acho que James Bond chegou ali por ali, viu a mulher andando, foi seguir ela. E de novo temos uma elaborada tentativa de assassinato envolvendo um lugar incrível, um lago, uma rampa automática e uma cobra assassina. De novo, pega ele, tranca ele, joga, dá um tiro na cabeça dele. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma rampa automática. E aí quando ele estiver em cima da rampa, a gente tem que confirmar que ele vai estar na rampa. Daí tu aperta um botão, ele vai cair num lago, e aí você solta uma cobra, e a cobra vai pegar e matar ele. É isso que eles pensam. E aí o James Bond ali é enrolado pela cobra e usa o seu... Eu acho que ele usou o dardo, foi o dardo que ele usou? Ou foi outra coisa que ele usou pra matar a cobra?
Foi o dardo. Foi o dardo, sim. Ele deu no meio da cabeça da cobra.
É. Mas rola, pelo menos dessa vez, rola um lampshade, né? Lampshade é quando no filme mesmo zoa da própria trope, porque quando ele consegue se salvar da cobra, o Drax, né, o vilão, o grande vilão, aparece. E aí ele falou, pô, mas todas as formas incríveis que eu encontro pra te matar, tu sempre escapa. Pelo menos ele, né, falou, né, sobre o que ele faz. Não fingiu que nada aconteceu. E aí ele tenta matar ele de outra forma elaborada. Ele tenta matar ele trancado num lugar em que vai ter um exaustor de foguete sendo lançado, e aí vai matar o Bond. E aí o Bond tá lá, preso, com uma mulher, e aí o Bond tira ali um micro USB.
A
ali.
Mulher, novamente, é aquela de cientista no começo do filme, depois a mulher que ele encontra em Veneza, é ainda a mesma gente, tá?
A mesma gente. E aí eles conseguem escapar do jeito que certamente não escapariam se fosse no mundo real, porque um foguete que vai pro espaço, ele é lançado e o fogo tá escapando por ali. Então eles entram numa saída de ar e eles estão dentro da saída de ar quando o foguete ele já tá no máximo da força dele. E o fogo não chega neles, o fogo vai até uma parte do negócio de ar e aí para ali. Eu tenho certeza absoluta que no mundo normal o fogo ia até o fim daquilo e ainda ficar mais alguns metros para fora daquele exaustor de ar, mas no filme eles conseguem ali. Né? Primeiro que os exaustores de ar do tamanho do ser humano tem um que outro, né? Tem só em lugares enormes, mas consegue escapar. E aí os dois entram num outro avião, num outro jato desses, numa outra nave espacial, e eles vão em direção a um centro de... Como é que eu posso dizer? O que é aquilo ali? Uma base espacial.
É, uma gigantesca. Base espacial maluquíssima, né?
Uma base espacial gigantesca, que seria a nova Arca de Noé, em que todo mundo iria lá, e aí a gente descobre qual é o plano maligno do Drax. Ele quer reunir uma turma... Eugenia, né? Eugenia, só tinha lourinho, né? Não precisava. Podia botar, né, mostrar que ele era neutro do ponto de vista racial, botar uns casais...
O mais negros. Engraçado dessa trope aí da Eugenia aí, né? É que daí uma hora o cara olha, alguém pergunta pra ele assim, ah... Então, tipo, todas as pessoas que não têm esse padrão vão ser mortas. Daí o Drax diz sim. Só que, tipo, o Drax, ele é ridículo, tá ligado?
Ele é ridículo.
Não. E o Jaws ouve essa parada e ele fica assim, tipo, caralho, eu e a minha pequena Arlequina vamos morrer, tá ligado?
É! Temos aí uma volta num sítio para o mundo Jedi. O Jaws olha aquilo e fala, Jaws não tá gostando dessa história. Só que a gente tem que falar de uma coisa ridícula desse filme, que é a tal da zona da gravidade normal. Porque eles chegam nessa base espacial e o filme, na época que tinha e no budget que tinha, não conseguiria fazer um filme inteiro em que eles estão numa base espacial sem gravidade. Porque ia ser extremamente caro. Ainda é caro hoje, imagina aquela época. Então eles têm a zona da gravidade normal e a zona da sem gravidade. Então eles dão um migué ali, fingindo que estão flutuando, aí entram no lugar e, bah, beleza, estamos numa zona de gravidade normal.
E é um e flutuamento aí, flutuação, flutuamento, eu não sei falar as palavras mais. Mas enfim, flutua de um jeito muito estranho, né?
É muito migué, um migué absurdo, porque, né, quando chegamos ao clímax do filme, o cara ali tenta, né, vai mandar uns globos de uma coisa que mata 100 milhões de pessoas por globo, e aí ele vai jogar esse globo feito de uma planta que ele achou na Amazônia, geneticamente modificada, que antes ela só, ela envenenava e deixava estéreo. Aí ele conseguiu fazer com que ele envenene e mate só humanos, porque animais não vão ser afetados.
Claro. Isso, exatamente.
Nada acontece com os animais. Que, aliás, é muito parecido com a plot do último filme do James Bond, que eles modificam um vírus para atacar pessoas específicas. Então, tu pode jogar esse gás num lugar gigante, mas aí vai ter o traço genético exatamente da pessoa que tu quer matar e essa pessoa morre. Então a gente não tá falando de uma coisa que acontecia antigamente nos James Bond. Histórias assim, malucas e que acabam, né, tendo várias soluções estranhas e tal, existe até hoje. E esse não é o problema de James Bond. O problema é que esse James Bond, ele tá sempre fazendo o tal do Jump in the Chart. Tá sempre fazendo uma cena mais absurda que a outra. E falta, de repente, falta um pouquinho de pé no chão. Isso que é um aquariano falando aqui. Eu digo quase falando isso. Mas falta um
pouco. Um aquariano? Não, peraí, tu largou essa pra mim?
Larguei. Porque eu
do auge do meu cancerianismo. Né?
Fanny, eu não ligo pra quando tu nasceu. Quando tu nasceu, eu não ligo. O que tu consegue ver é qual o signo que combina com a tua personalidade. E eu sou aquariano, mesmo tendo nascido em janeiro, que é o mês do aquário.
É, mas eu ia falar isso.
Talvez podia ser em qualquer mês, mas eu ia me chamar de aquariano se eu fosse exatamente como eu sou hoje.
Cara, então, não faz o menor sentido esse teu comentário, mas não, tudo não, bem.
Eu sou um cara que sou acordado, é isso aí. O aquariano é o cara que não tem o pé no chão, mas o aquariano, o verified, né? Talvez o cara seja aquariano, mas não seja assim, né? Tem muita gente aquariana
com o pé no chão. Entendi.
Mas beleza. Ai, meu Deus do céu. Então é isso, eles têm aquela batalha horrível ali, e aí rola um monte de coisa, e aí a gente chega no clímax do filme, aí tem a gravidade artificial é cancelada, e aí a gente chega naquela outra cena extremamente ridícula em que eles têm que fingir que eles estão numa gravidade zero.
Roger Moore tá comentando a parada mais maluca que existe.
Vai, fala.
O ano é 1979.
Certo.
A Guerra Fria ainda rolava. O homem tinha ido à Lua apenas 10 anos antes, tá? Uhum. E os Estados Unidos tinham uns boina verde do espaço.
É, os caras estavam de boa, lançaram um foguete como se fosse lançar um helicóptero.
Exato, pro espaço.
Manda ali, manda os caras, manda o Wagner e o Carlos lá pra ver o que tá acontecendo. Aí os caras vão.
Manda essa galera do Rambo aí pro espaço pra ajudar o nosso britânico.
E aí, tipo aí sim, aí ele abre o teto do negócio e não é que saiu um do outro, saiu uns 10 astronautas soldados.
Com os jetpacks de loucura.
Os Marines.
Tocando raio laser.
Tocando raio laser, cara. Claro, não faz sentido, né, ser um tiro, né? Mas vira um Star Wars, vira um pinho, 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 pinho. E aí os soldados, os astronautas da base espacial também são lançados. E aí aquela cena tosca em que eles estão flutuando, mas aí tu vê que é um bonequinho flutuando, eu não sei o que é. E aí rola um monte de tiro. Daí o James Bond consegue entrar numa última nave ali, a Moonhacker, e aí com a sua mulher. E aí o Jaws fica na base espacial com a sua amada, e ele abraça ela. Aquela ali vai ser complicada ali, quando rolar o Rally Roll ali, não vai ser fácil. E aí eles, né, eles ajudam o James Bond, liberando o espaço. Jaws morre, obviamente. Mas antes disso, James Bond tem o seu... Aliás, a pior enfrentação que eu já vi do James Bond com um vilão, né? O James Bond dá um tapa na cara dele e manda pra fora. Não, não teve nenhum drama ali em que o vilão toma uma medida desesperada e o James Bond quase morre. Não, o filme já tava cansado. Daí o James Bond só joga ele numa cabine e fala assim, ó... Vai lá, agora dê um passo gigante pra humanidade. Essa foi boa.
Isso, e aí ele aperta o
botão. Ele aperta o botão, tchau. Tchau pra ele. Não tem mais nada. E a gente também tem um direito também a ver o Jaws abrindo champanhe com a boca e tendo uma linha de diálogo, né? Ele fala uma frase. Eu não sei se o Jaws ele ficou quieto os dois filmes inteiros, mas é muito raro as vezes que eu vi ele falar. Talvez porque eu só vi uma vez.
Eu não vi o... É, mas eu não vi o filme anterior. Quer dizer, eu não me lembro se eu vi o filme anterior. Eu não vou dizer que eu não vi o filme anterior. Eu não me lembro se eu vi o filme anterior, mas eu acho que ele não fala também no primeiro filme. Assim como o par romântico dele não fala também.
É. Exatamente.
Mas ela deveria falar em português, então não faz sentido.
Talvez. O filme, dá pra ver esse James Bond, se eu fosse ver todos os Bond também, eu acho que seria bem claro. Por que que existe todo esse mundo de zoeira de espionagem? Austin Powers, o do Mr. Bean lá...
Sim,
me esqueci o nome.
Johnny English, é o do
Mr. Johnny Bean. English, que teve continuação. Teve outros também por aí. Mas é claro, assim, porque tu vê isso, tu quer fazer, tu fica com coceira de fazer uma sátira. Mas o James Bond, ele mesmo supera. Ele faz uma própria sátira. Então é difícil fazer uma sátira. Tem que ir muito pra longe pra conseguir zoar uma coisa que já se zoa sem querer, né? ou é. De propósito. Porque vira quase uma... O James Bond teve vários momentos em que ele teve que corrigir sua trajetória, porque senão ia virar filme, tipo o filme do Chuck, que no começo é um boneco assassino super assustador e depois vira uma zoeira consigo mesmo. Então, o Daniel Craig, ele, o Chris Brosnan, o Daniel Craig, eles todos eles tiveram que dar uma acertadinha na trajetória pra não virar bagunça.
Não, e, claro. Até pela concorrência, ô Cosma, até pela concorrência, claro. Já que tu foi por esse assunto. Por exemplo, assim, tá, vem o Roger Moore com essa galhofa, depois vira anos 80, mais galhofa, vem uns filmes mais sérios com o Timothy Dalton e com o George Lazenby, né, como eu já falei. Daí vem o Pierce Brosnan, que tenta dar uma misturada com aquela galhofa dos anos 90, né, e os gadgets do Roger Moore, ele tenta usar, tipo, e lembrando bem de leve algumas coisas do Bond. E daí, só que é o seguinte, no mundo nos filmes de espionagem, o que o cara já tem nos anos 90? Já tem Missão Impossível, já certo. Tem... E surge em 2004, Bourne, Identidade Bourne. Porra, e daí, Bourne, meu, o Bourne, com o parkour e tudo, meu, revolucionou os filmes de espionagem, tá? Não é nenhuma mentira que eu tô falando aqui, tá ligado? Não é
verdade,
nenhum
exagero. Completamente.
Mudou completamente. Tanto que daí em 2006 a resposta é com o Cassino Royale, entendeu? Que daí é o James Bond.
Fonte do Bourne.
Exatamente, que é o James Bond que se machuca, que é o James Bond que tipo assim, que o soco...
Que não se diverte fazendo o que ele tá fazendo, porque os outros James Bond parece que não importa o quão perto ele chega na morte, isso não afeta eles. Já o Daniel Craig parece que cada coisa que acontece, ele fica mais à beira de um...
De um conflito completo... nervoso, né?
É, ele tá, só faltou ele ter crise de pânico, só isso que ele não teve. É,
exatamente. Até eu vi uma entrevista do Daniel Craig, e daí ele fala assim, ah, porque quando a gente se deu conta, a gente tinha essa timeline, e eles se deram essa conta dessa timeline no Skyfall, né? Daí eles começaram a trabalhar pros próximos dois filmes com essa timeline. Pra mim, Skyfall é, tipo, um dos top 5 melhores filmes do James Bond, tá?
É muito bom, cara, é muito bom. E vemos a casa onde ele nasceu, né, em que ele viveu. Não é esse,
cara,
assim, né?
Ó,
é esse,
pra
né?
mim,
na casa dele da infância.
É, exatamente. E é na Escócia, muito em homenagem ao Sean Connery, que era escocês, tá? Que é o principal, a inspiração desse novo, nesse James Bond do Daniel Craig, né? Assim, que é voltar pro clássico e tal. Então, muito por causa disso, uma inspiração pro por isso que é na Escócia. Os veículos são mais os do Sir Sean Connery também por causa disso, que é essa busca de inspiração. E daí depois muita gente fala muito bem do Casino Royale, eu acho um filme muito bom. Eu acho uma das Bond Girls mais interessantes, que é a... Esqueci o nome da atriz, mas é uma morena...
As Vespa?
Maravilhosa. É, não é a que faz a Vespa. Vou até meter aqui.
É o primeiro dele, né? O primeiro do James Bond é sempre uma coisa mais ambiciosa, assim, pra tentar estabelecer um novo...
E olha só, foi o primeiro filme... Foi o primeiro filme desde o Moonraker, porque o Moonraker tem livro, né? Depois passou todos os outros filmes do James Bond que tem depois do Moonraker, ou o Foguete, não sei o quê, esqueci o nome em português. Mas todos os outros filmes da franquia não tem livro, né? Ou talvez não tem livro do Ian Fleming. E daí... volta com o Casino Royale, que é o primeiro livro do 007, né? Então precisa essa volta do estilo do Daniel Craig. E a Bond Girl é a Vesper Lind, interpretada pela maravilinda Eva Green.
É, Eva Green. Aliás, esse último também teve Ana de Armas, que é a ex do
Ana de Armas, Ana de Armas já tinha contracenado com o Daniel Craig naquele filme dos...
do Knives Out?
Isso, Knives Out, exatamente.
Knives Out, é verdade. O Daniel Craig, ele mostra que vai voltar, né? Knives Out é um negócio que, meu Deus do céu, eles virou um negócio tão popular que eles vão fazer outro filme com mega elenco. Mas pra terminar, porque já estamos a uma hora de programa, eu preciso fazer os críticos criticando.
Por favor.
Tudo que resta do clima dos primeiros filmes é a melodia do tema. E embora Albert R. Broccoli, o produtor, diga que o Bond dura pra sempre e nunca envelhece, o fato é que ele está ficando mais juvenil a cada filme que é feito. É, isso é uma coisa da época, né? Hoje em dia a gente sabe que conseguiram dar uma reformada ali na trajetória. Outro. Muito do orçamento é desperdiçado em espetáculos exagerados sem atenção suficiente para o básico. É, eles foram muito pra um lado e esqueceram do outro. Outro aqui. O ângulo Bond no espaço é tudo do que precisamos para descrever Moonraker como idiota, mas, além disso, todo o roteiro é um desastre confuso. É, pois é. É muito difícil um filme que se passa na Terra e decidirem fazer uma versão no espaço dê certo, né? O Jason no espaço foi terrível.
Não, mas o Jason no espaço já era galhofa, né?
Velozes e Furiosos 9, que também se passa no espaço, é terrível, a cena é terrível. Esse filme aqui também é complicadíssimo. E o filme ou nasce já no espaço, ou tem que ter uma boa justificativa, porque o cara chegar no espaço assim, nada, depois de vários filmes, cara, tá na Terra, é estranho, é estranho. Ah, o episódio do Homer no espaço é legal, mas é comédia, né, daí é outra coisa. Yeah. Mas é isso, seu Fanny, a gente tem que falar também aqui do Real Funky Burger, de novo, vamos falar do Real Funky Burger, porque você tem que seguir eles no Instagram, porque essas novidades que eles lançam é papum. Vem, vai. Então, se você quer comer um hambúrguer bem diferente do que você geralmente come, você tem que seguir o Real Fucking Burger, @RealFuckingBurger no Instagram. Porque assim que eles postam uma novidade, eles dão a data de quando vai ser lançado. E aí você tem essa janelinha de oportunidade pra ir lá e provar do mais gostoso e melhor hambúrguer de Porto Alegre. Não é, Fanny?
Exatamente. O Churros Cosma. Tanto que tu fez propaganda... Agora, toda vez que eu vou com a Sara lá, não consigo sair sem comer um churros show.
Churrinhos bom.
É. Gostei, a batata gosto frita muito. É a melhor batata frita do delivery, tá? Não tem... Assim, ó, isso aqui não tem nem discussão, tá? É a melhor batata frita do delivery, não vem murcha, não vem chata, não vem nada. O hambúrguer é, assim, ó, um dos melhores do Rio Grande do Sul.
É verdade.
Entendeu? É, esse, cara, puta, esse de porco, cara. Sabe? Eu tô quase com vontade de fazer o KOF Burger de porco empanado, tá ligado?
Verdade.
Só pra ter mais um pouco. Pra usar todo o poder que eu tenho.
Isso, só botar um limãozinho de repente, assim, jogar um limão, uma limãozinha. Porque porco e limão.
Um picles limonado.
Picles limonado. Verdade, temos que pensar isso mesmo. @RealFuckingBurger. Obrigado, Farizinho. Esse foi mais. Quer dizer, tô âncora, né? Esse foi mais um bonde aí. Mais um filme terrível que a gente se prestou a ver inteiro.
Então tá, até mais. Tchau.
Beijo, tchau.
Festival 007, o primeiro filme de Roger Moore, no papel do agente mais famoso do cinema.
Depressa, pegue ele!
007, viva e deixe morrer. Neste sábado, 12:30, no Cine Belas Artes.